mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
De polícia judiciária.
Doutor Nogueira, eu não tenho tempo para lhe contar porque eles podem aparecer. Eu estou prisioneiro dos homens da lua.
Fale mais alto, por favor.
Eu não posso falar alto, senão eles escutam. Estou num corredor escuro e eu não sei onde. Eles me taparam os olhos e me trouxeram para aqui. Por favor, mande alguém me ajudar. Eles vieram da lua num foguete cósmico que caiu dentro da lagoa e agora vão invadir a Terra. Se o senhor não me ajudar, eu serei a primeira vítima dos lunares.
O senhor está bêbado. Que lunares são esses?
Os monstros que vieram da lua estão decididos a liquidar com a humanidade e com suas armas atômicas.
De onde é que o senhor está falando?
Eu não sei onde estou, mas não deve ser longe da lagoa, não. Tenha depressa, inspetor. Eu não estou bêbado, não, senhor. Eu sei o que estou dizendo. Eu surpreendi os monstros quando eles saíram das águas e me fizeram prisioneiro. Tem olhos de coruja, pés de avestruz e tromba de elefante. São os monstros da Lagoa Negra.
Alô, 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 alô. A comunicação foi cortada.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Os Monstros da Lua. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Já passa de meia-noite, inspetor. O senhor não vai para casa, não?
Eu ia agora mesmo, sério. Mas aconteceu um imprevisto. Recebi um telefonema interurbano. Um homem ligou para aqui dizendo-se prisioneiro dos lunares.
O senhor quer dizer habitantes da lua?
Sim, parece que era isso que ele queria dizer.
Ah, isso deve ser alguma brincadeira de mau gosto.
É, no entanto, não parecia brincadeira, não. O sujeito estava realmente apavorado.
É, e o que foi que ele lhe disse?
Não, que não sabia onde estava. Disse que surpreendeu duas figuras monstruosas saindo das águas de certa lagoa negra e que foi aprisionado por elas. É, a história é tão confusa que eu tenho vontade de investigar. Esses casos misteriosos são a especialidade do nosso departamento.
Lagoa Negra?
Uhum.
Eu não conheço nenhuma Lagoa Negra no Brasil. Existem a Lagoa Preta, a Lagoa Branca, a Lagoa Dourada, a Lagoa Vermelha.
Eu falei com a telefonista da mesa e ela me disse que foi uma ligação interurbana do estado do Rio. Eu prefiro descobrir onde fica localizada essa tal de Lagoa Negra. Sabendo que o telefonema veio do estado do Rio, talvez não seja difícil. É, vamos ver. Eu ia justamente procurar quando você apareceu.
Que é isso, inspetor?
É um mapa da costa entre Paraty e Barra de Tabapuana, no Espírito Santo. Eu suponho que a tal Lagoa Negra esteja situada próxima do litoral. Vamos ver se encontramos.
Tá, vamos ver. Mambucaba, Angra dos Reis, Restinga da Marambaia,
Maricá, Ponta Negra,
Saquarema, Araruama.
Aqui está, sério. Aqui está, Lagoa Negra. Aqui neste cantinho do mapa, ó. E foi daqui que o sujeito telefonou. Bom, essa região deve pertencer à jurisdição policial de Cabo Frio. De maneira que... Sim, é. Vamos ver o que nos diz o delegado. Alô, telefonista. Ligue-me para a delegacia de Cabo Frio. E se o delegado não estiver lá, descubra onde é que ele mora. Tenho que falar com ele o mais depressa possível. É exato. Era meia-noite quando recebi o telefonema. O senhor quer investigar isso para mim?
Ó, inspetor, acredito mais que se trata de uma bilhete. Eu conheço muito bem a Lagoa Negra e sei que ali não há telefones. É um local deserto, úmido e frio e até assusta a gente. O telefone mais próximo é o do depósito da Companhia de Salinas, que fica do outro lado das rochas.
O homem que me telefonou disse que viu dois seres sobrenaturais saírem da lagoa. Dois verdadeiros monstros com olhos de coruja e tromba de elefante.
Ah, ele disse isso, hein?
Sim, por quê?
Olha, de casa a história começa a tomar forma de realidade. Há coisa de 2 meses, um pescador queixou-se de um roubo em sua cabana e disse que viu 2 monstros entrarem na lagoa, espadarando a água com seus pés enormes. Os bichos mergulharam e não apareceram mais.
O senhor precisa descobrir o esconderijo desses monstros em terra firme. Pelo jeito, agora eles sequestraram um cidadão. Tem certeza de que não mora mais ninguém próximo da lagoa?
Bom, além do depósito da Companhia de Salinas, existem 2 casas por ali, mas estão habitadas. Numa delas mora um antigo pescador chamado Bernardo. E na outra, que por sinal é um bangalô muito bonitinho, mora o gerente das salinas de Lagoa Negra, chamado Estevão. Bom, eu vou falar com os dois. Mas não acredito que os monstros tenham prendido o homem na casa deles, não.
Aconteceu, seu delegado?
Bom, seu Bernardo, o caso é que recebemos uma denúncia das autoridades do Rio, um rato. Parece que alguns homens estranhos saindo da Lagoa Negra sequestraram um cidadão esta noite. O senhor que mora perto não teria visto ou ouvido alguma coisa?
Não sei de nada, não. Apesar do seu aspecto desagradável, a Lagoa Negra não tem nada de sobrenatural, né? E ninguém iria tomar banho em suas águas depois do pôr do sol. A que horas foi isso?
Por volta da meia-noite, ou talvez um pouco antes.
Eu estava aqui em casa assistindo a televisão. Como o senhor sabe, durante o ano todo eu moro apenas com uma empregada, mas atualmente a minha filha está de férias num colégio interno de Petrópolis e veio para cá.
Sua filha não teria visto ou ouvido alguma coisa?
Não, a menina tem um sono pesado, sabe? Eu não vou acordá-la só por causa dessas tolices, mas... Se o senhor não acredita em mim, pode dar uma busca na casa.
Não será preciso revistar a casa, seu Bernardo. Se houvesse realmente um rapto, a vítima não deve se encontrar aqui. Além do mais, o senhor não tem telefone.
Não tenho. Aqui na beira da lagoa só existe telefone no bangalô do velho Estevão.
Vou conversar com ele também.
Tá.
Mas para lhe dizer a verdade, eu não estou acreditando muito nessa história fantástica. Esta noite, por volta da meia-noite, o senhor não teria ouvido nada, não?
Eu estava dormindo à meia-noite. Minha mulher também estava dormindo. Não há monstro na lagoa. Há apenas o sal. O melhor sal de Cabo Frio.
No entanto, recebi essa denúncia e preciso investigar.
Pois investigue. Homem, nada me assusta neste mundo. Depois que eu fiz a guerra e vi a morte de pé... Não tenho medo dos homens deste mundo, nem dos outros mundos.
Sim.
Muito menos de monstros submarinos. Como sabe o senhor, eu fui homem-rã durante a guerra e ajudei a afundar 2 navios inimigos. Quem viu a morte de perto não tem medo de fantasmas.
Quer dizer então que o senhor não viu nada?
Ah, há tempos ouvi falar nesses monstros que moram no fundo da água, mas não vi, não. Eu só acredito naquilo que vejo. Além disso, mesmo que existissem, por que iriam os monstros cometer um rápido, delegado?
Não sei, não sei. Talvez porque foram surpreendidos e não querem ser descobertos. Se se trata mesmo de habitantes da lua caídos na lagoa...
Eu admito que possa haver alguma coisa estranha na lagoa. Mas se houver, será coisa humana. Bernardo, por exemplo.
O que tem, seu Bernardo?
Há 3 anos, Bernardo trabalhou para mim na companhia. Revelou-se um péssimo colega. Tive que despedir. E ele jurou vingar-se. Nunca mais nos falamos depois disso. Ora, se alguém pretende assustar-me com histórias de monstros, só pode ser Bernardo.
Ninguém pretende assustar o senhor Estevão.
Não?
Eu estou apenas procurando confirmar a denúncia que recebi. Se não aparecerem indícios do rapto, terei que encerrar as diligências.
Pois então, encerre, senhor delegado. Já não é a primeira vez que me venho com essas historinhas de monstros da lagoa. Conversa fiada. Não será assim que Bernardo, ou quem quer que seja, prejudicará a companhia de Salinas?
Passe bem, senhor Estevão.
Muito obrigado.
Pelo jeito, estou apenas perdendo tempo.
Também, ó.
Quem está aí?
Sou eu, senhor delegado. O negro Pelamino. Ouvi dizer que o senhor está investigando um rápido.
Você sabe de alguma coisa?
Oh, pode ser que saiba, mas não tenho certeza. O Chicão desapareceu.
Quem é o Chicão?
Meu amigo Chicão, que mora do outro lado da lagoa. Esta noite ele sumiu.
Sumiu? Como é que você sabe?
Nós tínhamos marcado o encontro às 10 horas na birosca do Manuel, em Cabo Frio.
Sim.
Aos sábados a gente joga e bebe até de madrugada, pois bateu meia-noite e o Chicão não apareceu.
Mas isso não quer dizer nada.
Também pensei que não quisesse dizer nada, mas estranhei e fui na casa dele. Só encontrei a mulher e os filhos. O Chicão tinha saído depois da janta e não voltou.
Então vamos procurá-lo.
É o que estou fazendo desde a meia-noite. Mas não encontrei sinais dele em nenhum lugar. Ninguém sabe de nada. Ora, para vir de casa para Cabo Frio, o Chicão teve que caminhar em redor da Lagoa Negra. Foi ali que ele desapareceu. E venha comigo, encontraram o Chicão.
Ah, encontraram o Chicão?
Sim, senhor, 2 pescadores retiraram ele da lagoa de uma rede. Foi agora mesmo. O Chicão está morto.
Morreu afogado?
Ainda não sabemos. E só eu tenho certeza de que é o Chicão por causa da tatuagem que ele tem no braço. O cadáver está sem cabeça.
Você tem certeza de que é o seu amigo, Bellarmino?
É ele sim, seu delegado.
Eu acho que também podemos identificá-lo pelas impressões digitais. O que foi que disse o médico, hein?
Bom, o doutor Marcel falou que ele não morreu afogado, mas não sabe qual foi a causa da morte.
Precisamos encontrar a cabeça.
Algum de vocês será capaz de mergulhar na lagoa?
Eu, seu delegado, eu. Se quiser, eu faço sondagens no fundo. Como sabem, eu sou um dos bons pescadores submarinos de Cabo Frio. É só o tempo de eu ir em casa buscar o meu equipamento.
Boa ideia, Dilson. Você é bamba em ficar debaixo d'água. Mergulhe na lagoa e veja se encontra a cabeça do Chicão.
Enquanto isso, vamos remover o cadáver para o necrotério. Dr. Maciel nos dirá quando foi que esse homem morreu. Mas pelo jeito, parece que morreu ontem à noite. E é mesmo o Chicão.
Adilson, carregando qualquer coisa, ó.
É, por
corpo inteiro, hein, pessoal? É um corpo inteiro, hein? Será que existe outro cadáver?
Por favor, ajude-me a arrastá-lo para um lugar seco. Oh, encontrei-o entre as pedras, no fundo da lagoa.
Outro cadáver, seu delegado? Então os mortos são dois.
Quem é este homem? Algum de vocês o conhece?
Deixa eu passar que eu quero ver também.
Olha, senhor Estevão, olha aí. Conhece este homem?
Sim, senhor, é o Gerson. Vocês não conhecem o Gerson?
É o Gerson, que trabalha na salina.
Então, era chofer de um dos nossos caminhões, transportava o sal para Niterói. Eu pensei que ele estivesse na capital. Seu delegado, de que foi que ele morreu? De que foi?
Não sei não, ainda não sei. Mas também não estou gostando disso. Olha aqui, ó, no pescoço do cadáver. Aqui. Que sinais são esses? Que sinais
Nossa
são esses
senhora,
aqui?
Senhora, três unhadas fortes. Parecem feitas pelas garras de um monstro.
Três unhadas fortes, não é? Este mistério tem que ter uma solução racional. Eu vou telefonar para o departamento de polícia judiciária e chamar o inspetor Nogueira.
Entendeu, seu chamado? Esta é a minha secretária, senhorita Célia.
Ah, muito prazer.
O prazer é todo meu, senhor delegado.
Muito obrigado.
Então foi mesmo um rapto, senhor delegado.
É, pior do que isso, inspetor. Foi duplo assassinato.
Não me diga. Aquele sujeito que me telefonou pedindo socorro?
Está morto, embora sua cabeça não tenha sido encontrada. Mas também pescamos outro cadáver na lagoa. Um empregado da companhia de salinas, chofer de caminhão. E me parece que ambos foram mortos pelos monstros.
Encontrou vestígios da passagem desses monstros?
Não, nenhum. A argila negra das margens da lagoa é muito macia e não conserva as pegadas. Para dizer a verdade, não podemos provar que tenham sido os monstros os assassinos. Mas só podem ser.
Depende. De que foi que morreram os dois homens?
Ainda não sabemos de que morreu o Chicão, que deve ser o homem que lhe telefonou. Seu tronco não apresenta sinais de violências. Mas a outra vítima foi morta com golpes na cabeça e devido ao dilaceramento das artérias do pescoço. Tem sinais de garras na garganta.
Garras?
É o que parece. Três unhadas fortes, que não podiam ter sido produzidas por mão humana.
Habitantes do nosso satélite, como disse o homem.
Pois é. Os lunares podem ter descido realmente num foguete cósmico, mergulhando na lagoa.
Talvez os monstros não tenham vindo de tão longe. As vítimas têm família?
O Chicão tem mulher e filhos do outro lado da lagoa. O Gerson, o chofer da companhia de salinas, era solteiro. Mas, inspetor, o senhor acha que...
Então, para começar, vamos interrogar a mulher de Chicão. Pode ser que ela nos diga alguma coisa.
Pense, inspetor. Já me contaram tudo. Chicão está morto.
Eu lamento muito, dona Hermínia. A senhora tem alguma ideia de quem possa ter feito isso?
Às vezes os pescadores dessa região brigam uns com os outros por causa dos currais de peixe e chegam até a se matar. Mas Chicão não tinha inimigo.
A senhora viu o corpo no necrotério?
O delegado me levou para ver. É ele mesmo, senhor. Cortaram a cabeça dele, mas assim mesmo a gente sabe que é ele. O seu Estevão e o nego Belarmino, que era muito nosso amigo, também reconheceu. Chicão e Gerson, inspetor. O que foi que mataram os dois e quase do mesmo jeito?
Ambos foram mortos em terra e seus corpos jogados na lagoa. Não há vestígios de água nos pulmões. Logo, já estavam mortos quando foram atirados na lagoa. Diga-me, seu marido tinha algum encontro ontem à noite?
Tinha encontro marcado com o nego Belarmino no botequim do Manuel. Chicão jantou, como de costume, às 8 horas saiu. Disse que antes ia espiar o curral de pesca para ver como é que estava a maré. Nós temos um curral perto da comunicação da lagoa com o mar. Chicão tinha muito tempo para ir lá e seguir para Cabo Frio, pela beira da lagoa, chegando às 10 horas. Mas não chegou. Quando foi 1 da madrugada, o nego Belarmino apareceu aqui em casa e disse que Chicão tinha desaparecido.
Seu marido, antes de sair, não disse mais nada que...
Chicão era de poucas palavras, sabe? Na minha opinião, ele viu os monstros da lagoa e foi morto por eles.
Essa é a sua opinião?
É, senhor. Aliás, também é a opinião do delegado. Seu Bernardo e seu Estevão não acreditam nos monstros. Mas eles existem. A prova é que não faz 2 meses, o Terence, o pescador do litoral, viu eles entrando na lagoa depois de terem roubado umas cordas.
Olá, de casa!
Escuta, olha, alguém está chegando.
Senhor inspetor, venha para Cabo Frio. Um pescador encontrou a cabeça de Chicão quando estava recolhendo o peixe.
Então é ele mesmo, né? E de que foi que morreu?
Mas é isso. Desta vez não foi nada sobrenatural. Chicão levou um tiro de revólver na cabeça. Aqui está o corpo, inspetor. Agora está completo.
Aquele outro é o tal Gerson, chofer da companhia de Salinas.
É isso aí. Nas roupas de Gerson encontramos documentos de identidade, mas este Chicão não tinha nada. Olha a cabeça dele, inspetor. Aqui está o buraco da bala. E aí aqui, ó, sinais de um golpe muito violento, feito com um objeto pesado de forma arredondada.
Eu posso examinar as roupas de ambos os cadáveres?
As roupas estão aqui amontoadas. Olha aí. Este é o paletó do Chicão. Não tem nada nos bolsos, como ele disse.
Deixa eu ver. A roupa começa a secar. Espere. Arranje-me uma folha de papel, senhor delegado.
Ah, claro, claro.
Creio que na bainha das calças há um pouco de areia.
Areia? Aqui, sacuda aqui em cima, inspetor. Deve ser a areia negra do fundo da lagoa.
Não é. Está vendo?
É
areia vermelha.
Areia vermelha.
Não se trata propriamente de terra, mas areia.
É.
Existe por aqui algum lugar que possua areia vermelha igual a esta?
Ah, que eu saiba, não. Na beira da lagoa, a argila é preta. Ah, sim, sim. Tem um lugar onde existe areia dessa cor. Mas é do outro lado das rochas. Fica mais perto do depósito da Companhia de Salinas.
Ótimo, vamos até lá. É muito possível que encontremos o local dos crimes.
É.
Pelo menos podemos ter certeza de que uma das vítimas andou de rastros num lugar onde havia areia vermelha.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Os Monstros da Lua.
Veja, inspetor. Aqui já começa a surgir a areia vermelha.
É verdade, Celina. Vamos continuar em frente na direção daquelas rochas.
Tá bom.
O senhor pensa que tenha sido aqui? Que...
Deve ter sido por aqui. Aquilo ali adiante não é a entrada de uma gruta?
É, para entrar lá teremos que molhar os pés. E quando a maré está alta, nem se pode entrar.
Não, vamos molhar os pés, senhor delegado.
É isso aí.
Você, se quiser, pode ficar, certo?
Ah, não, senhor, que isso. Eu quero entrar também. Assim, né, durante o dia é um prazer fazer investigações por aqui.
Está bem. A entrada é por aqui. O solo continua cheio de areia vermelha.
É, tem razão, inspetor, tem razão. Mas não é propriamente uma gruta. Há uma grande pedra tapando o caminho. Nós temos que voltar.
Espere, espere. Ajude-me a experimentar a resistência da pedra.
Pois não.
Vamos fazer um pouco de força.
Vamos lá.
Deixa que eu ajudo também. Olhem. A pedra está cedendo, está se abrindo como se fosse uma corda.
Eu posso explicar o mistério. Esta pedra é quase oca. As águas cavaram do outro lado e a tornaram bastante leve. Assim tem servido de porta para esta caverna de Ali Baba.
Mas está vazia, inspetor. Não há nada aqui dentro.
Mas creio que já houve, Célio. Reparem naquelas marcas ali no chão. Estão vendo? Parece que depositaram alguns volumes quadrados neste canto, removendo-os depois.
Olha aqui, ó, junto da rocha. Manchas de sangue. É sangue, sem dúvida alguma.
Nossa, então foi aqui que mataram os dois homens?
Assim parece, Célia. Há sinais de luta neste canto. Esse pedaço de rocha, veja. Marcas de garras poderosas na pedra. É como se um monstro enfurecido tivesse rasgado a própria rocha com suas garras.
Venha ver outra coisa, inspetor.
Sim, aonde?
Chega aqui, senhor. Aqui na areia há uma bala de chumbo. Uma bala de calibre 45. Exatamente igual a que matou Chicão.
Guarde-a com carinho, senhor delegado.
Claro.
Para quando encontrarmos o revólver que a disparou. Uma arma de calibre 45 não é muito comum.
Claro.
Senão entre militares.
É, exato.
Interessante.
O que o senhor está achando interessante?
Muito interessante. Esta caverna fica num dos ângulos de um triângulo escaleno. cujos outros ângulos são a casa daquele velho pescador, Bernardo, e o depósito da Companhia de Salinas. Mas o mais interessante é que o lado mais curto do triângulo é a distância entre a caverna e o depósito da Companhia de Salinas. Então, Zé, vamos fazer uma visita ao senhor Bernardo. É impossível que ele não tenha ouvido qualquer coisa na noite dos crimes.
Nada não. Aliás, eu já disse ao delegado esta madrugada. Estava assistindo a televisão e se fizeram algum barulho lá fora, passou desapercebido.
Sua filha também estava assistindo televisão, senhor Bernardo?
Não, senhor. A Miriam foi se deitar cedo. O senhor quer falar com ela?
Gostaria. Apenas para ter certeza de que ela também não ouviu nada. Seria ótimo se pudéssemos descobrir a hora exata dos tiros.
Ah, entre, Miriam.
Fale com toda a franqueza, senhorita. A noite passada, dois homens foram assassinados numa caverna próxima daqui. Deram pelo menos dois tiros na caverna depois da meia-noite. A senhorita não teria ouvido?
Não, senhor, eu não ouvi nada.
Seu quarto é aquele de onde acabou de sair?
Sim, senhor, mas eu não ouvi nada. Estava dormindo, eu tenho sono pesado.
A janela do quarto dá justamente para aquele lado. Tem certeza de que não ouviu os tiros?
Bem, eu pensei que escutei a descarga de um caminhão.
É, a descarga de um caminhão?
É, também podia ser tiros, mas no momento eu não pensei nisso. Foi só o que eu vi, mas eu não tenho certeza, eu estava dormindo.
Posso saber por que não quis assistir televisão na sala junto com seu pai?
Eu estava com sono, por isso eu me recolhi cedo. E eu dormi em seguida. Mas, por favor, pare com tantas perguntas. Eu não sei de nada, eu não sei de nada.
O que foi que o senhor achou da explosão daquela mocinha? Dá para desconfiar, não dá? Aquela insistência em que estava dormindo.
A filha de seu Bernardo não estava dormindo. Desconfio até de que nem sequer estava em casa.
Peraí, o que é que você está dizendo, inspetor?
Cherchei le garçon, Célia. Já pedi ao delegado que me descobrisse o namorado da menina.
Ah, entendi.
É fora de dúvida que ela tem um namorado e o pai não sabe disso.
É, inspetor.
Hã?
O senhor tinha razão. Aqui está o rapaz. Gostei a fazê-lo confessar.
Sim, e daí? O que tem que eu gosto de Mira, hein? O que tem? Eu conheço ela há muitos anos, antes mesmo dela ir para o colégio interno. Mas o velho Bernardo é contra o nosso namoro.
Se não me engano, seu nome é Adilson, não é? Creio que já vi o seu retrato numa revista sobre pesca submarina.
Sim, eu sou um dos campeões dessa modalidade de esporte. Meu pai é presidente da Companhia de Salinas. Todo mundo me conhece aqui em Cabo Frio.
E a respeito da senhorita Miriam?
Bom, eu e Miriam nos namoramos às escondidas do pai dela. Pretendemos casar mesmo contra a vontade do velho. Ontem à noite ela marcou encontro comigo nas dunas. Quando foi 10 horas, disse ao pai que ia dormir e saiu pela janela do quarto. Nos encontramos às 10:30 e ficamos conversando e passeando até depois de meia-noite.
Passeando por onde?
Bom, por ali mesmo, perto das dunas. Deixei a meia-noite e pouco e fui embora para casa no meu carrinho esporte. Só sabe que eu não vi nem ouvi nada estranho para os lados da lagoa. Aliás, sempre que passo por ali, eu evito olhar muito para a lagoa.
Tem certeza de que não viu nada, Dilson?
Tenho, sim, senhor. Tenho certeza. Já agora, se eu tivesse visto alguma coisa, eu falaria. Mas uma coisa eu posso garantir. Não houve nenhum tiro antes da meia-noite. Se mataram os homens a tiros na caverna de areia vermelha, foi depois que eu voltei para Cabo Frio.
Já lhe disse que eu estava dormindo no meu quarto.
Seu namorado confessou tudo. Ele passeou com você e deixou à meia-noite e pouco, não é verdade?
É, sim, senhor. Eu não queria que o papai soubesse. Gosto de Adilson e vamos nos casar, mas o papai é contra. Pensa que eu continuo sendo sempre uma criança. Adilson me deixou à meia-noite e pouco na porta de casa, mas eu não entrei logo. Dei a volta à casa para pular a janela. Papai estava assistindo televisão na sala. Eu fiquei ainda um minuto olhando para os lados da lagoa e... Foi então que eu vi os monstros.
Viu os monstros?
Vi os dois monstros caminhando para os lados da caverna vermelha, levando um homem entre eles. O homem se debatia, mas os monstros não largavam e sumiram na escuridão.
Que horas eram?
Meia-noite cinco, talvez. Foi logo depois que a Adilson partiu. Eram realmente dois seres monstruosos, inspetor. Andavam devagar, inclinados para a frente e tinham corcunda. Seus olhos enormes brilhavam na escuridão, como os olhos das corujas. Possuíam uma tromba caída, como os elefantes. Foi horrível, inspetor, horrível. Eu acho que nunca mais na vida hei de me esquecer daquelas duas figuras de pesadelo. Sabemos a hora em que pelo menos uma das vítimas foi levada para a caverna.
Exato, Célia. Meia-noite e pouco.
Uhum.
Alguns minutos depois de eu ter recebido o telefonema. A pouco e pouco as coisas vão se esclarecendo. Agora eu gostaria que você me obtivesse uma informação preciosa.
Ah, sim. Que espécie de informação?
Eu quero conhecer tudo a respeito das correntes marítimas deste trecho do litoral.
Sim, senhor.
Procure saber se existe alguma corrente submarina que passe por perto da Lagoa Negra. Isso é muito importante para a solução do caso.
Ah, sim, senhor. Eu vou tratar disso já, já. Creio que basta um telefonema.
Alô? É a delegacia de polícia. Não, o delegado não está no momento. Fala o inspetor Nogueira, da Polícia Judiciária. Ah, sim, sim, foi minha secretária quem pediu informação. Pode falar. Está. Ah, muito obrigado, hein?
O que foi, inspetor?
A resposta ao seu pedido de informações junto à companhia telefônica. Aquele telefonema que eu recebi partiu de um aparelho localizado no depósito da companhia de Salinas. Logo, foi ali que uma das vítimas, Chicão ou Gerson, esteve prisioneiro antes de ser assassinado.
Ei, incrível, inspetor. Tem certeza de que os assassinos estiveram no depósito da companhia?
Sim, senhor Estevam. Mas não encontrei lá dentro nenhuma pista.
Bom, se a vítima usou um dos telefones, como o senhor diz, deve ter sido o aparelho do corredor. Fica no fundo do depósito, lá perto da saída. Mas como é que os monstros conseguiram penetrar no depósito?
Certamente com uma chave, senhor Estevam. A chave do chofer.
Ah, tem razão. Gerson possuía uma chave dos fundos para poder entrar e retirar o caminhão. O senhor acha que os bandidos se apoderaram da chave dele? É possível. É, mas correram um tremendo risco. O vigia podia surpreendê-los.
Acabei de interrogar o vigia. Ele não estava no seu posto à meia-noite.
Ah, não?
Confessou que aos sábados costuma sair do depósito e ir beber uns tragos em Cabo Frio. Só voltou de madrugada.
Ah, mas que grande patife.
Outra coisa, senhor Estevam. Eu já pedi à minha secretária que obtivesse a informação, mas talvez o senhor saiba. Existe alguma corrente marítima nas proximidades da Lagoa Negra?
É, sim, com efeito existe. Há uma corrente marítima que vem do Atlântico na direção do canal que liga a lagoa ao mar. Mas o que é que tem com a morte dos dois homens?
Muita coisa, senhor Estevam. Mas para ter certeza daquilo que suspeito, esta noite eu vou mergulhar na lagoa.
Vai mergulhar na lagoa, senhor?
Sim, mas está claro que preciso de um guia. Quem sabe se o senhor se prontificará a isso? O senhor, ou aquele rapaz, o Adilson?
Pode contar comigo, inspetor. Há muitos anos que não mergulho, mas ainda tenho meu equipamento em perfeito estado. Quem mais estará conosco? E quem é que o senhor procura?
Bom, vou convidar o delegado para mergulhar também. Quanto ao que procuro, só lhe poderei dizer depois que o encontrar.
Thank you.
por aqui.
É, vambora.
Um belo mergulho, hein, senhor? Não sabia que o senhor tinha tanto fôlego.
É verdade.
Ainda não compreendo.
Mas ainda não compreendo.
É.
O que existe dentro dessas caixas?
Não é difícil imaginar, senhor Estevão. Contrabando.
Contrabando, inspetor?
Sim, Adilson. Era o que eu esperava encontrar. Vamos tirar as máscaras e descansar um pouco. O fim está próximo.
Ah, contrabando, hein? Mas de onde vieram as caixas, inspetor? Estavam na lagoa e não no mar alto. Se tivessem caído julgados de algum navio, como seria lógico, aí... O que foi?
Alguma coisa está errada, senhor delegado.
Como é que é?
É melhor empunhar a sua arma.
E, como é que é?
Arma por quê? Qual é o perigo?
Ainda não sei, senhor Estevam. Mas nós éramos quatro quando mergulhamos na lagoa. E agora somos cinco.
Cinco?
Cinco homens vestidos com roupas de mergulho, máscaras e tubos de oxigênio. Cinco monstros iguais, de olhos de coruja e tromba de elefante.
Epa.
Entre nós existe um intruso.
Não atende, senhor delegado. Sou eu. Já estou tirando a máscara.
Ora, Belarmino, então você mergulhou conosco?
Senhor... Não fui convidado, mas quando soube que os senhores estavam procurando provas para condenar os assassinos do Chicão, resolvi mergulhar também. Eu também quero apanhar os malditos que assassinaram o meu amigo. Quero vingá-lo com as minhas próprias mãos.
Não devia ter feito isso, Belarmino. Você me pregou um susto. Usando essa roupa, ficou igual aos outros e diferente do que é. Podia ter levado um tiro por engano.
É, mas eu queria apenas descobrir os assassinos do Chicão. Nunca acreditei em homens da lua, não, senhor. E agora tenho a certeza de que quem matou Chicão e Gerson foram apenas dois infames contrabandistas.
Sim, foram dois contrabandistas os autores da proeza. Agora tudo se esclarece. Nunca existiu Lunares na lagoa. Eram os contrabandistas que mergulhavam nas águas durante a noite para buscar os embrulhos do contrabando atirados de bordo. As correntes marítimas traziam os pacotes impermeáveis para a lagoa. E aqui os dois cúmplices os recolhiam. E à noite, nas sombras da lagoa, eles deviam parecer realmente dois monstros, assim como nós também estamos parecendo.
É verdade, é. Esta roupa de mergulhador, os óculos, o tubo de oxigênio ligado aos cilindros das costas, as nadadeiras...
Todos esses apetrechos dão ao mergulhador um aspecto medonho. E foi isso que criou a lenda dos monstros da Lagoa Negra.
E os contrabandistas, inspetor? O senhor já sabe?
Sim, senhor Estevam. Mas apenas um deles poderá ser preso e acusado da morte de Chicão. O outro contrabandista está morto.
Gerson? Morto? O senhor quer dizer que Gerson, chofer da Companhia de Salinas, era o segundo contrabandista?
Isso mesmo, senhor delegado. Não houve dois prisioneiros dos monstros, mas apenas um. Logo, Gerson devia ser um dos criminosos. Quanto ao outro... Bom, venham comigo. Vamos prendê-lo na casa dele.
Não, eu não tenho nada com isso. Eu não sei de que contrabando está falando. Eu nunca fui contrabandista.
Então, o que é que o senhor é, senhor Bernardo? Como simples pescador, jamais chegaria a ganhar tanto dinheiro. Foi isso que me fez suspeitar do senhor. Uma filha num colégio interno de Petrópolis. Um belo aparelho de televisão. Todo o conforto possível e imaginável.
O senhor não pode provar nada contra mim. Eu estava na sala assistindo à televisão quando mataram Chicão e Gerson. Minha filha é testemunha.
Sua filha não pode ser testemunha, pois também ela se encontrava ausente. Ouviu apenas a televisão funcionando na sala, mas não viu o senhor. Na verdade, depois que ela foi para o quarto, o senhor saiu de casa, vestido com a sua roupa de mergulho, e juntou-se ao seu cúmplice para ir apanhar a muamba no fundo da lagoa. Trabalhavam de parceria mais de 2 meses, não é isso? O contrabando era jogado de bordo ao largo da costa e recolhido na lagoa. Mas naquela noite foram vistos por uma testemunha.
Eu não confessarei nada.
Se não confessar, será pior. Eu o acusarei de assassinato de Chicão e Gerson.
Hã?
O senhor matou Chicão e depois matou o cúmplice para ficar o único dono do
negócio. Não é verdade, eu juro. Não fui eu quem matou Chicão, foi Gerson. A arma era dele e só tem as suas impressões digitais. Eu a enterrei na areia, mas eu vou apanhá-la. Eu não sou um assassino, inspetor. O meu único crime era o contrabando. Foi Gerson quem matou Chicão e foi morto por ele. A coisa começou há muito tempo. E não há apenas há 2 meses. Há 2 meses foi quando eu e Gerson precisamos de umas cordas e as roubamos da casa de um pescador. Fomos vistos e mergulhamos na lagoa. Desde aí começaram a falar nos monstros. Há 3 anos que nós vivemos de contrabando. O Gerson usava o caminhão da Companhia de Salinas para transportar a muamba e depositávamos na caverna da Areia Vermelha. Tudo ia bem, mas naquela noite fomos surpreendidos por Chicão. Chicão era um ignorante. Em vez de fugir quando nos viu na beira da lagoa, aproximou-se e entabulou conversa. Queria saber se tínhamos vindo de outro planeta. Eu e Gerson resolvemos então dizer-lhe que éramos habitantes da Lua, revoltados com o foguete cósmico dos soviéticos. Mas tivemos receio de que ele nos denunciasse antes de retirarmos todo o contrabando das águas e decidimos prendê-lo no depósito da companhia.
Ah, sim.
Vendamos os olhos dele e o levamos para os fundos do depósito, onde o amarramos. Depois, voltamos à lagoa, retiramos a muamba, depositando-a na caverna. Quando regressamos ao depósito, porém, encontramos o nosso prisioneiro falando ao telefone. Diante disso, não podíamos deixá-lo vivo, né? Levamos ele para a caverna e aí Gerson lhe deu um tiro na cabeça.
Gerson?
É, pensamos que ele estivesse morto, mas de repente vimos que se levantava e apanhava um ferro com 3 dentes na ponta, um gancho que nós usávamos para recolher os embrulhos debaixo d'água. Antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, Chicão atingiu Gerson no pescoço, cortando a garganta dele. Eu já tinha calçado as botas e dei-lhe alguns pontapés na cara até que ele ficou inerte. Mas o meu companheiro também estava morto. Aí eu decidi cortar a cabeça de Chicão para que não o identificassem e jogar os 2 corpos na lagoa. Com medo de mais complicações, eu também joguei de novo na lagoa as caixas de contrabando. Isso é tudo, inspetor. Eu não matei ninguém. Foi Gerson quem matou Chicão e foi morto por ele. O senhor não poderá me condenar por homicídio.
Eu não condeno ninguém, senhor Bernardo. Limito-me a entregar os criminosos à justiça. Talvez o senhor esteja dizendo a verdade, ou talvez não. O tribunal dará a última palavra.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Os Monstros da Lua. Na audição de hoje tomaram parte os artistas Geraldo Cruz vivendo Chicão, Rodney Gomes foi o delegado, Newton D'Amato Bernardo, Newton Barros o Estevão, Orlando Melo Berlamino, Wanda Lacerda Hermínia, Carmen Sheila Miriam, Laio Júnior Adilson, Neida Rodrigues a Célia. Inspetor Nogueira, como sempre, vivido por Carlos Leão. A locução foi de Aurélio de Andrade, a contra-regra de Jorge Moreira e o controle técnico de Renan Fontes. Sonoplastia de José Marques. Ensaio e direção de Carlos Leão. Direção de Rádio Teatro de José Valuzzi com a supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.